estimados ouvintes, muito bom dia cidade. No ar, a grande verdade. Referente à sexta-feira, 28 de abril de 2023. Mas vamos consigo até bem perto das 12 horas. O nosso terminal telefônico é 925-11-1034. Caro ouvinte, está convidado a participar neste programa.
Grande verdade. Grande verdade.
O programa que traz à superfície verdades que estão por detrás da porta. Trabalham para si nesta manhã Ana Paula Chimandi na supervisão. Garante a técnica Márcio Maximino. Realiza e apresenta o Dino Manuel. O Estado Democrático de Direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Sua finalidade é coibir abusos do aparato estatal para com os indivíduos. A maioria da população em algumas partes do mundo vive em condições desumanas. O lixo é acumulado nas ruas. Com as chuvas, provoca a proliferação dos mosquitos. Gera surtos de malária. Na edição de hoje, falaremos do Estado Democrático de Direito, suas características, sua dimensão jurídica, sua relevância social. Atual estado político-jurídico de Angola. Exercícios objetivos para alterar o paradigma de Angola. O papel dos juristas em Angola. Neste espaço de ciência e atualidade, na grande verdade, está conosco o acadêmico Tilalo João Mohala, quem tenho o prazer de saudar. Bom dia.
Dino, bom dia. E a todos aqueles que nos ouvem.
Então, como está?
Como sempre, dispostos para mais uma ação que nos remete a uma reflexão profunda sobre aquilo que o paradigma atual da sociedade universal, mas sobretudo africana e angolana, tendo em conta os desafios e os protótipos de modelos que foram criados para a organização social, política e económica.
Sim, senhora. Então, vamos falar acerca do Estado Democrático de Direito. Já agora, qual é a primeira visão em torno desta temática?
Olha, é um tema diacrónico, odierno, atual e atuante. É um tema viral e remete às sociedades universais a um desafio por conta da complexidade que esta tipologia se impõe e aquilo que são os pressupostos necessários para seguir. Antes de mais pormenor, era necessário conceituarmos essas duas expressões muito interligadas. Estado democrático de direito, sabemos que Estado é a injunção de território, povo e poder político com vista há um panorama de organização de modo que se consiga encontrar meandros para a satisfação das necessidades coletivas. E adicionamos a palavra democrático, Estado democrático, na perspectiva de que o poder pertence à soberania popular. E de direito, que significa que toda ação do Estado respeita, obedece estritamente o cumprimento legal constitucional do Estado em causa, assim como todo um conjunto de princípios que são linhas orientadoras de um Estado, de uma organização, de modo a harmonizar e evitar incidências perversas que visem colocar em causa aquilo que é o principal princípio que se segue neste modelo de Estado, que é o respeito à dignidade humana.
Sim, senhora. E como está, então, este elemento a nível do mundo?
É preciso aqui dizer um aspecto muito importante, Dino. É, para lhe responder essa questão tão muito importante, primeiramente é preciso sabermos quais são as características de um Estado democrático de direito. É preciso entender que o Estado é democrático quando se respeita a vontade popular. O corpo coletivo, o corpo político, a comunidade que entendeu viver num determinado espaço, que nós designamos de território, que pode ser terrestre, aquático ou aéreo, e é reconhecido através do direito internacional, tem a competência, tem o poder de autodeterminação e, por meio dessa vocação, orientar aquilo que os apraz de forma coletiva. Portanto, quando o poder pertence ao povo, estamos diante de um Estado democrático. E quando se respeita, ou pelo menos traduz-se, reduz-se a vontade popular por normas, e o Estado, por sua vez, através dos órgãos criados afins, consegue cumprir efetivamente a vontade popular por meio de leis. Assim estamos diante, objetivamente, de um Estado...
Há Estados que não obedecem, que não respeitam a vontade popular.
E de direito. De facto. Permita-me só que ainda dar continuidade ao que eu estava a dizer, para depois assegurar-me no que colocaste. Só há Estado democrático quando o povo tem a possibilidade de determinar, de manifestar aquilo que, na verdade, o preocupa, através de princípios que foram consagrados neste modelo de organização. O Estado só é de direito quando se observa fundamentalmente três aspectos fundamentais. Passo a redundância. Primeiro, a separação de poderes. Segundo, a observância da relevância da liberdade, garantia e os direitos fundamentais. Quando os direitos fundamentais, que são pressupostos, valores, princípios inalienáveis, irrenunciáveis, inegociáveis, são históricos, são universais ao povo, e são esses direitos respeitados e salvaguardados, dão dignidade à pessoa humana, quando o Estado consegue respeitar esses direitos fundamentais, estamos objetivamente diante de um Estado democrático e de direito. O terceiro elemento muito importante é a limitação do poder público para com o cidadão. Portanto, quando se diz que estamos diante de um Estado de direito, pressupõe que o poder público encontra limites que não pode extravasar, sob pena de colocar em causa o princípio do respeito da dignidade humana. O poder tem que respeitar a pessoa. Toda ação do poder político, quer política, quer econômica, assim como social, deve estar voltada ao respeito, à relevância da pessoa, ou da dignidade da pessoa humana. E esse modelo de Estado democrático de direito surge sobretudo no século XVIII, com a Revolução Francesa, e que pela primeira vez irá se parte de muitas questões defendida ou discutida na Revolução Francesa vão ser materializadas nos Estados Unidos, que é o primeiro Estado republicano democrático que irá estabelecer estes pressupostos. Estamos aqui a dizer num documento que vai se convencer a chamar Constituição. Portanto, Constituição significa a limitação, ou seja, é um documento, é um instrumento normativo que visa regular, disciplinar e orientar o poder público para que não extravase, não choque com o cidadão. Que é um pensamento antitético ao que foi observado muito antes, a monarquia absoluta de direito divino. O que significa? Até o século XVIII, no mundo pairava um regime ditatorial, um regime autocrático, um regime que não respeitava os princípios sociais, não respeitava os direitos humanos. Portanto, o poder pertencia ao rei e o rei era tido como representante legítimo de Deus. E logo, o cidadão, ou seja, a população, não tinha o pacote ou a personalidade jurídica de cidadão. O cidadão pressupõe indivíduos que têm direitos e deveres. Ok? Naquele tempo, havia aquilo que se convencionou a chamar súbditos. Súbditos são pessoas que estão à mercê do rei, são propriedade do rei. O homem ou a pessoa era objeto do rei e o rei tinha o Estado como sua propriedade e poderia fazer o que quisesse. E sobre o rei estava concentrado os três poderes. Quais são os três poderes? De criar normas, de executar essas normas e de fiscalizar o Estado. Quando esses três poderes estão sob direção, estão sob tutela de uma única individualidade, estamos diante de uma ditadura ou autocracia e, por sua vez, quem detém essa hegemonia não respeita os limites do poder e, por conseguinte, o cidadão sofre. Por conta dessa experiência tão má, que nos remeteu a um modelo de Estado que nós chamamos de Estado despótico, Estado de confusão permanente, onde lutar, matar, violar era regra. Esbulhar alguém do seu lugar porque eu tenho mais força que aquela pessoa era normal. E esse Estado colocava em causa a vida, colocava em causa a integridade física, a integridade intelectual, colocava em causa a propriedade, ou por outras palavras, não era reconhecida a propriedade como um direito inalienável à pessoa humana. Por esse e outros fatores, fez com que houvesse necessariamente reivindicações a nível da civilização europeia, sobretudo a França, que terminou em 1789, com o fim da monarquia absoluta de direito divino, que era levado a cabo pelo Luís XVI, que foi um monarca, um rei, que não aceitava em nenhum momento que, na verdade, as circunstâncias exigiam um novo paradigma social, político, econômico, até inclusive cultural e filosófico, acima de tudo, que era preciso respeitar ou transferir o poder da figura do rei para o corpo coletivo. Nós chamamos isso de Estado-nação, Estado racional, Estado westfaliano. Chamamos também de Estado de responsabilidade e de responsabilização, Estado de contrato social. O que é um contrato social? Significa que quem detém a responsabilidade sobre o Estado é a nação. E a nação, por sua vez, através de protótipos, através de desenhos democráticos de direito que se vier configurar à luz de uma Constituição, à luz do normativo, não é? Vai se transferir o exercício do poder através da vontade popular em função dos organismos, das forças vivas que se estabelecem e são reconhecidas a nível do mundo, que são, é por meio delas que ação popular, ação política, ação social, ação cultural passa, que são os partidos políticos. Os partidos políticos no mundo surgem no século XVIII, mas sobretudo no século XIX e XX. E, portanto, os partidos políticos surgem como sindicatos. No princípio, era apenas um organismo que defendia os interesses dos trabalhadores. Não tinham como pretensão chegar ao poder. Mas, com a evolução do tempo, esses mesmos movimentos, esses sindicatos, depois se transformaram em partidos políticos. Partido político significa conjunto de pessoas que perseguem as mesmas ideias, ou filosofia ideológica, com o fim de alcançar o poder. Poder, de modo que aquilo que são as intenções diagnosticadas a nível da praça pública política, eles conseguem traduzir em materialização executivo-governativa para o bem-estar da sociedade. Portanto, surge esse fragmento, por meio deles, a sociedade passará a ser representada e, por conseguinte, muitos deles chegarão ao poder e materializar aquilo que era a preocupação da sociedade. É assim que surge. Com relação à tua questão, sim, temos ainda, olha, a democracia, o Estado de Direito, é um paradigma novo, dele. Ok? O primeiro Estado democrático de direito do mundo, e não era uma democracia plena, é os Estados Unidos, 1776, é aqui no século XVIII. E veja que esta democracia, a primeira, não era uma democracia universalista, era uma democracia restritiva, por outras palavras, era uma democracia censitária, ok? O que significa que os pobres não podiam participar na ação política do Estado. Não podiam votar, por exemplo, ok? As pessoas menos cultas não podiam votar. Estamos a falar, nesse caso, de democracia, ou pelo menos ação censitária. E depois também tivemos a democracia capacitária. Também aqui um modelo restritivo, que significa todas aquelas pessoas menos cultas, ou pelo menos que não tivessem um grau de escolaridade, que se compreendesse, que tivesse capacidade de poder discernir e ter uma ação, uma luz de saber o que é a política, quando que um político é demagógico, quando que um político é populista, quando que um político é irrealista, quando que um político invoca coisa que, do ponto de vista de materialização, é impossível. Só é possível se tivermos alguma instrução. Não havendo instrução, nós caímos no radar do populismo. Vou dar eu 500 milhões de emprego. E achamos que é verdade, é materializado. Mas a questão que pode se colocar é: onde é que ele vai tirar esses mesmos empregos? Só é possível sujeitar a razão esse paradigma quem tem instrução. Quem não tem instrução age por instinto e por alguma situação compulsiva. Portanto, as primeiras democracias eram restritivas. Só depois da Segunda Guerra Mundial, em muitos países do mundo, como no caso do próprio Estados Unidos, é que a mulher começou a votar. A mulher também não participava. O negro não votava nos Estados Unidos. O pobre não votava, já dissemos aqui há pouco tempo. Quem não tem instrução também não votava. Portanto, só depois da Segunda Guerra Mundial...
Mas por que dessa exclusão?
Há vários fatores. A democracia é um paradigma a ser experimentado no mundo. Até agora, não há um modelo de organização melhor que a democracia. Mas também ela não é plena, não é perfeita. Ok? E desde que se estabeleceu a democracia no mundo até os nossos dias, passou por várias transformações. Primeiro, um dos fatores que fez com que a democracia fosse restritiva era evitar que os maus políticos, que poderiam apoiar-se simplesmente por pertencer a uma família de bom nome, ganhassem popularidade e, por conseguinte, capturar o poder. Vou dar um exemplo vivo. Napoleão Bonaparte II, que é o sobrinho de Napoleão I, o Luís Napoleão Bonaparte, ele ganha as eleições na França porque levou o sobrenome do seu tio. O Napoleão Bonaparte é o precursor da atual França. O franco, que é a primeira moeda francesa, o primeiro código civil que irá inspirar os outros códigos civis, estamos a falar de um normativo que regula a sociedade na perspectiva de relações intersubjetivas, é francesa, de 1804. Foi criada exatamente no consulado de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um homem enérgico, foi um homem que se impôs e quis transformar a França no futuro Império Romano. Mas vai encontrar resistência através, por meio da Inglaterra insular. Então, ele deixou um marco positivo a nível daquilo que era a perspectiva de uma revolta, querendo um poder civil contra o poder divino que era levado a cabo pela monarquia absoluta, direito divino naquela altura. Ok? E por esse fator deixou boas lembranças à sociedade francesa. Depois, com o tempo, a França começou a ter dificuldade em encontrar um político que viesse materializar as ideias dos franceses, que são as liberdades, a salvaguarda dos direitos civis, políticos e econômicos, os direitos que visassem necessariamente dar garantia de sobrevivência plena do povo francês. Mas, aparecendo o sobrinho de Napoleão, por ter levado o nome de Bonaparte, as pessoas pensaram, epa, como nós estamos carentes, há uma inflação de políticos convincentes que talvez viessem materializar aquilo que são as nossas perspectivas, como aconteceu com Napoleão Bonaparte, não obstante também ter se observado algumas incongruências, talvez esse indivíduo, como é da família Bonaparte, vai poder materializar as nossas intenções. E ganhou as eleições. Mas na prática veio fazer coisas que acabaram por chocar com aquilo que é o espírito cívico da sociedade francesa. Por quê? Porque imagina qual foi o critério que fez com que o povo dançasse, por exemplo, a música de Luís Bonaparte. É o sobrenome. Mas o que o sobrenome diz? Ok? Então as pessoas hoje deveriam... Porque se nós fôssemos buscar esse critério, e esse critério fosse universalista, pressupõe que toda pessoa que fosse boa, ou seja, toda pessoa, desde que levasse o nome de uma pessoa boa ou má, poderia ser também considerado boa ou má. Ok? Isso normalmente é para as pessoas com menos capacidade de sujeitar a razão lógica sobre aquilo que é o percurso do universo. E isso normalmente é provocado pela ausência da instrução. Dali que achou-se que a ação política deveria ser restritiva para evitar dirigentes demagógicos, políticos populistas que trazem coisas irrealizáveis. Do ponto de vista da restrição capacitária e também, ou seja, censitária, achou-se também aquele que não contribui do ponto de vista de pagamento de imposto, porque não tem capacidade de criatividade, não é? De alguma forma, não deveria ter direito de poder ter alguma injeção, ter alguma participação, ter pelo menos alguma influência na determinação da política, porque ele não contribui. Portanto, foi um pressuposto que foram criados num contexto, tendo em conta aquilo que se convencionou a achar que era verdade. E, de alguma forma, na nossa realidade cotidiana hoje, encontramos alguns aspectos que, pelo facto de o voto hoje ser universal, o sufrágio ser universal, hoje é uma captura da maioria, e essa maioria às vezes pode ser pessoas pouco racionáveis do ponto de vista de autoproporcionar-se a uma visão de avaliar o contexto político. Por exemplo, hoje na África, por conta da ausência de instrução, ou pelo menos os africanos, a maioria, serem menos esclarecidos, os maus políticos ganham as eleições. Porque eles conseguem manipular a televisão, conseguem manipular os jornais, eles conseguem atingir as sociedades mais deslocadas a nível das comunidades periféricas, e como aquela sociedade é limitada, recebem mais do que emitir, acabam por se converter naquilo que é a pretensão do mal político. A nível das cidades, onde as pessoas são mais esclarecidas, os maus políticos encontram resistência. Sabe por quê? Por causa exatamente da lucidez, por causa do iluminismo. É dali que esses pressupostos tiveram um impacto positivo, de alguma forma, no passado. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, procurou-se universalizar os direitos. Que os direitos fossem universais, fossem para todos. Independentemente de eu ser culto ou não ser culto, ter possibilidade econômica ou não. Mas eu sou angolano. Sendo angolano, ninguém me pode coartar o direito de eu decidir sobre o meu futuro político. Dali que entendeu, não é, circunscrever o princípio da universalidade dos direitos políticos, civis, econômicos, até culturais. Não é? O que deve me limitar é apenas a idade. O que deve me limitar provavelmente são paradigmas deterministas, que podem vir se circunscrever no momento em que nos pedirem poder escolher quem quer que seja para nos poder dirigir, e não necessariamente uma norma constitucional que vise me delimitar pelo facto de eu estar em desvantagem social, política e económica. Pensamos nós que estaríamos aqui a transgredir o princípio da justiça política. Estaríamos aqui a colocar em causa o princípio da justiça cívica. Porque, querendo ou não, acabamos por ser diferentes. E está comprovado cientificamente que a sociedade política não é homogénea. Por isso que existe uma direção, é para evitar previsibilidade e desequilíbrio socioeconômico, político e cultural. Dali que hoje nós vamos encontrar, contra o princípio, aquilo que se convence no chamar Estado Social Democrático de Direito. Não é? Que é o inverso do Estado Liberal de Direito. No princípio, o Estado não intervencionava no mercado. não é? Até o século XVIII, não é? A economia era liberal. A economia era de mercado. O sistema econômico era de mercado. Significa que a lei natural é que regulava as pretensões econômicas, sociais, até inclusive algumas, se calhar, política. Mas viu-se que, de alguma forma, se o Estado não ser um regulador, até o Estado pode não ser agente econômico. O Estado pode não ser agente econômico. Porque nós temos 3 a 4 tipos de agente econômico. A família, as instituições, as organizações financeiras e o Estado. Mas, no princípio, o Estado não era agente econômico, era apenas um mero, até inclusive não era regulador, era apenas um espectador. Mas viu-se que depois começou-se a ver os agiotas, que são pessoas que de alguma forma especulam o mercado, não é? Alimentou-se muito o princípio do lucro, alimentou-se muito o princípio de hegemonia econômica, alimentou-se o princípio de exploração do homem para o homem. Portanto, o empregador não olhava para o paradigma da condição de vida do trabalhador. Ele submetia a condições tão precárias que acabava por colocar em causa o princípio da dignidade e do respeito da figura da pessoa humana. Como consequência, houve tantas revoluções que depois vai desencadear, inclusive, a ideia de Karl Marx. É consequência do capitalismo selvagem não regulado que acabou por atingir a dignidade da pessoa humana. E, fruto disso, surge, sobretudo com John Keynes, um grande economista britânico, que vai trazer um sistema, ou seja, muito antes de John Keynes, vem o Karl Marx, que vai trazer o Manifesto Comunista, não é? Isto vai ser aproximadamente em 1864. Ok, ele vai trazer a ideia socialista e que depois Stalin vai elevar para o comunismo, que é o lado mais radical deste modelo de organização, e não deu certo, acabou por se desembocar em ditaduras, que era no fundo uma reivindicação civilizada de contrapor-se ao capitalismo selvagem, que acabava por colocar em causa aquilo que é o princípio da dignidade humana. Olha, em função desta dicotomia antitética de pensamento, capitalismo versus socialismo. Vai surgir a terceira corrente, que é exatamente promovida pelo John Maynard Keynes em 1936, através da sua obra, que é o emprego e juros, onde ele vai trazer um complexo híbrido. Ele vai pegar alguns aspectos do capitalismo, outros aspectos do socialismo, e vai criar um mecanismo de organização social e econômica misto, onde o Estado aceita a economia de mercado, mas onde reconhece o princípio da liberdade de iniciativa, a propriedade privada, a concorrência e a competição, mas o Estado vai ter um raio de incidência através do princípio da redistribuição, que é, no fundo, a retenção de subsídios através do pagamento de imposto para corrigir as lacunas que o Estado liberal traz, de modo que consiga suprir os aspectos que se venham verificar dentro da sociedade por conta dos desequilíbrios naturais que a própria sociedade traz. Nós não somos gêmeos, logo não podemos ter uma vida homogênea, porque cada um pensa da sua maneira, uns acordam mais cedo que os outros, outros são mais inteligentes do que os outros, logo cada um não está suscetível a produzir mais ou produzir menos. Mas há aspectos que o Estado deve intervencionar, como no caso de riscos sociais. Quais são os riscos sociais mais prementes? A deficiência. Ok? Estamos a falar, por exemplo, da doença, a desvantagem social, a mulher parturiente, a infância, o idoso, a terceira idade, no caso. Estaríamos a falar, no caso, também do analfabetismo. São riscos sociais que, de alguma forma, deve haver uma intervenção do Estado de forma a equilibrar e evitar um pacto negativo da comunidade política. E esses aspectos são encontrados no Estado democrático e de direito. Portanto, de uma maneira mais súmula, é preciso entender que o Estado Democrático de Direito é um percurso.
É um percurso
vindo do Estado Liberal de Direito. Depois passamos para o Estado Social de Direito, que também complicou e teve o maior mentor, Karl Marx. Ou seja, o Estado Liberal de Direito foi criado, sobretudo do ponto de vista positivista ou escrito.
Para fazer perceber o ouvinte, exato, lá em casa, haverá diferença entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito?
Sim, eu venho explicar aqui. Permitam-me só aqui esgrimir um aspecto, ou esclarecer um aspecto muito importante. Estado liberal de direito, depois passamos para o Estado social de direito e hoje estamos no Estado democrático de direito, que no fundo é a junção desses dois protótipos, liberal e social, que vai ser democrático de direito. O Estado é democrático quando o poder pertence ao povo. É de direito quando esse Estado cumpre normativo legal. Ok? É possível haver um Estado democrático não de direito? É possível. Quando o poder pertence à sociedade, na verdade, mas o Estado, na prosecução dos interesses coletivos, não cumpre a norma. O Estado não é de direito quando não se observa a separação de poder e o respeito pelos direitos humanos. O Estado não é de direito quando há, sobre uma única figura, a concentração dos poderes. Montesquieu, que é o mentor declarado, não obstante ter se apoiado nos pensamentos de outros filósofos, como no caso de John Locke, que é um britânico, Montesquieu é francês, ele vai trazer o princípio através da sua obra O Espírito da Lei. Ele vai trazer a ideia da divisão tripartida de poder. Ele diz que o povo deve ser representado por um determinado órgão que vai se confessar chamar Assembleia. E este órgão vai trazer princípios governativos através da criação de normas. E essas normas serão aplicadas por um outro órgão, não pode ser o mesmo, que vai se chamar órgão executivo. E esse órgão executivo vai materializar as ideias reduzidas em norma por um órgão legislativo. Esse órgão deve ser fiscalizado por um outro órgão, que vai se chamar um órgão jurisdicional ou judicial, ou se quisermos, os tribunais. Um emite normas ou leis através da vontade diagnosticada ao povo, que é a Assembleia Nacional. E temos outro órgão que irá executar as ideias legisladas, que é o Executivo. E tem outro órgão que irá fiscalizar a aplicação desta norma, que são os tribunais.
Isso acontece.
Vamos até ali. Dino, o que significa que, quando se fala, e uma das características, o mais relevante do Estado de Direito é a separação de poder, é nessa perspectiva. Os três órgãos representam a vontade popular. E cada um deve agir em função da sua área jurídica. A sua figura jurídica não pode esbulhar nem ingerir-se num outro órgão. Quando se fala, por exemplo, de separação de poderes e interdependência de funções, não é ingerência de funções. É haver uma relação jurídica de flexibilidade e harmonia, tendo em conta o princípio da unidade do Estado. Ok? O Estado, enquanto um ente de bem, um instrumento por meio do qual passa-se por descritor de desempenho para se alcançar o bem-estar social, é preciso dizer que o Estado não é um fim de um povo. É uma via. O Estado é um instrumento por meio do qual vai se passar para se materializar com vista a alcançar o bem-estar social. Não é um fim. Se o Estado fosse um fim, nós partiríamos para a ditadura. Em muitos casos, no mundo, nós vamos observar alguns países onde o Estado é um fim, o poder é um fim, sobretudo os países de ideologia marxista-leninista ortodoxo. Mas no mundo ocidental, o Estado não é um fim, o Estado é apenas um instrumento, por meio do qual cria-se aquela organização para flexibilizar a nossa convivência coletiva e cria-se esses órgãos de modo que se consiga ter o acesso racional dos bens finitos, através da direção de um ente legitimado pela vontade popular. Mas o indivíduo que vai, no caso, executar as nossas vontades, deve ser fiscalizado. Ele obedece as normas, porque ele só aplica as normas, através de um órgão que nos representa, que é a Assembleia Nacional, e deve ser fiscalizado por um outro órgão que não tem nenhuma relação inconfessa com o órgão executor, que são os tribunais. A nossa realidade não se materializa por uma questão muito simples. E aqui depois me remete objetivamente ao nosso país.
E vamos, aqui, vamos lá chegar.
Exatamente. Hoje não se materializa. A nível do Ocidente, materializa, sim, senhor. Estados Unidos da América, Não é, o sistema não é perfeito e muito longe de ser pacífico. Mas materializa-se. Eu tenho dito aqui várias vezes, não há nada que se venha a fazer resultante da autoria do homem que seja perfeito. Porque a imperfeição é inalienável à pessoa humana. O único que a história nos dá que terá sido perfeito é Cristo. Ok? Porque Cristo, e de alguma forma, segundo a filosofia teológica, não era normal. Ok? Devemos entender. Agora, o Ocidente, onde começou a ideia da democracia, e aqui de relevar Dino, que a democracia não começa de forma absolutista no século XVIII. Ela começa na Antiguidade, na Grécia, não é? De onde vem, e depois vai até a Roma, aquela circunscrição do Império Romano, o sistema republicano que depois vai substituir o sistema monárquico, depois vamos para o principado e o dominado, mas com a intervenção da Igreja no espírito cívico, vai depois permitir, ou pelo menos influenciar a sociedade universal, abandonarem os espíritos cívicos, porque a democracia é um modelo arranjado a nível do conhecimento secular. E a Igreja tinha outras intenções de organização, tinha outros princípios, outras convenções, tinha outros pressupostos que acabavam por chocar com o pensamento secular. Mas, volvido mil anos, por conta dos abusos que vão se verificar na Igreja e à luz dos circuitos monárquicos, então há uma repristinação cívica através de alguns filósofos, sobretudo no circuito político francês, que depois irá se materializar nos Estados Unidos da América, através de uma influência britânica, vem de novo a democracia e depois junta-se o princípio do Estado de Direito, que é invocado pela primeira vez por um escritor jurista alemão chamado Robert Mouvon, que vai invocar essa terminologia pela primeira vez na Alemanha, não é? Em 1834. E de lá para cá vai-se procurar compreender, dar mais ativos e aditivos com vista a engrossar e fazer respeitar a dignidade da pessoa humana. No Ocidente é materializável, não obstante, todos os dias sofre alguma transformação, de modo que se dê e se garanta aquilo que nós chamamos de justiça cívica, justiça política, justiça democrática, justiça social, de forma que o homem consiga, de alguma forma, passa a redundância, viver em paz.
Sim, senhora.